A Federação Portuguesa de Futebol garante que a final da Supertaça no próximo sábado vai ter público nas bancadas. 33% da lotação do estádio de Aveiro, ou seja, cerca de 10 mil pessoas. É esse o limite previsto num comunicado que a Federação publicou esta tarde na internet. A venda de bilhetes começa depois de amanhã. Será da responsabilidade de Sporting e Sporting de Braga. Quem for ao jogo terá de cumprir os requisitos e as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Entre elas, a apresentação de um certificado digital de vacinação completa ou um teste PCR com resultado negativo até 72 horas antes do jogo, ou ainda um teste antigênio com resultado negativo realizado até 48 horas antes da partida. A temperatura corporal deve ser inferior a 38 graus para entrar no recinto. É também obrigatório o uso de máscara, uso permanente e a manutenção do distanciamento físico. A Federação Portuguesa de Futebol diz também que vai disponibilizar um serviço de testagem para quem comprar bilhetes. A operação decorrerá na sexta-feira e no sábado nos estádios José Alvalade e Municipal de Braga. O custo associado a este teste é de 10 euros. Este comunicado da Federação foi conhecido há menos de uma hora. Ao início da tarde, a Ministra da Saúde ainda não dava como certa a presença de adeptos nas bancadas no jogo de sábado, mas Marta Temido deixou aberta a porta ao regresso do público aos recintos culturais e desportivos ao ar livre.
Essa é a probabilidade para a organização de eventos como este que ainda não aconteceu.
Mas significa que vai haver público no estádio este fim de semana, na Supertaça?
Eu não sei exatamente qual é o calendário desportivo perdoar-me-ão que está preparado para este fim de semana. Mas, portanto, como lhes digo, foi essa a recomendação que saiu aqui hoje, desta manhã.
A Ministra da Saúde ainda sem certezas quanto à presença de público na final da Supertaça. A Federação anunciou, entretanto, que o jogo terá adeptos no estádio, limite de 33% da lotação, acrescentando que a medida foi tomada pela Direção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol. Marta Temido saiu da reunião no Infarmed com a ideia de que agora há mais esperança no regresso a uma vida normal. A Ministra admite que estão criadas as condições para aliviar medidas em algumas regiões do país através de uma alteração à chamada matriz de risco.
É um primeiro efeito daquilo que conquistámos. Conquistaram os portugueses por força da sua adesão às medidas, por força da sua capacidade de sacrifício e por força do processo de vacinação, de hoje olharem para o futuro com maior tranquilidade. E depois também um outro valor que foi também atualizado. Prende-se com aquilo que é o limiar de alerta para os cuidados intensivos, que foi revisto também ligeiramente, passando de 245 como linha de alerta de primeiro alarme para 255.
Matriz de risco revista, seguindo assim as recomendações deixadas pelos especialistas. Eles pedem também cautela na gestão da pandemia nos próximos meses. As máscaras e o distanciamento físico são para manter, em especial quando há encontros alargados de pessoas. A estratégia da equipa de Raquel Duarte, a especialista que tem aconselhado o governo nos planos de desconfinamento, defende agora 4 níveis para o alívio de medidas, Ana Isabel Costa, com o avanço entre as várias fases a depender da taxa de vacinação.
Os peritos propõem 4 níveis de desconfinamento, todos com regras comuns.
Ventilação e climatização adequada nos espaços fechados, sempre. Utilização do certificado digital por rotina nos espaços públicos e a autoavaliação de risco.
Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, detalhou as propostas dos cientistas. Para já, ainda não se pode arrumar a máscara, mas pode estar para breve, sobretudo em espaços públicos.
Aquilo que nós propomos é que nesta fase, nível 1, para além das medidas gerais e a circulação com a manutenção da distância, ainda seja utilizada a máscara, mas que a partir do nível 2 a circulação deva ser garantida. Portanto, mantendo a distância sem necessidade de máscara.
Em restaurantes e cafés, o aumento da lotação será gradual.
De 6 pessoas na mesma mesa até 8 pessoas na mesma mesa do nível 1 para o nível 3 e 10 pessoas na mesma mesa no nível 1, 15 pessoas nível mesa, na mesma mesa juntas no nível 2 e sem limitação em ambiente exterior.
Já os noivos têm de esperar mais um pouco para poderem juntar mais convidados à boda.
Aquilo que nós propomos é que, particularmente em ambiente fechado, que hajam inicialmente 50% da sua capacidade.
Nos eventos ao ar livre, as restrições são agora menores, mas ainda assim, com regras.
Grandes eventos em exterior, em espaço delimitado, que estejam bem definidos os circuitos de circulação, e estes locais, as pessoas devem ficar num local definido, de forma a garantir que há um cumprimento da distância entre as diferentes pessoas.
Raquel Duarte, da Universidade do Porto, deu voz ao plano dos peritos apresentado ao Governo, que vai discutir e aprovar novas medidas na próxima quinta-feira em Conselho de Ministros.
O Governo vai reavaliar as medidas de combate à pandemia no país. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saiu da reunião do Infarmed irritantemente otimista e diz que a vacinação é a chave para o controle da pandemia.
A primeira ideia que eu retive foi a de que onde avança a vacina, recua o vírus. Logo no início se via que a incidência é mais clara e mais grave nos menos vacinados. Nos não vacinados, logo a seguir os que têm uma só toma e muito menos nos que têm duas tomas. Isso é visível em todas as idades, mas nos grupos de risco de idade mais elevada. Só uma pequena parte com duas tomas é que está internado ou está em cuidados intensivos. Nada comparável com quem tem uma toma ou quem não foi vacinado. O que, nesses grupos, é muito raro. São casos esporádicos, mas que são marginais.
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, otimista, depois da reunião desta manhã com os especialistas no Infarmed. O Primeiro-Ministro diz que está a preparar os próximos passos no processo de abertura do país. Numa mensagem publicada esta tarde na rede social Twitter, António Costa explica que o Governo está a procurar obter o máximo possível de informação científica sobre a evolução da pandemia antes de tomar decisões na próxima quinta-feira. Os internamentos voltaram a subir, estão agora internadas 928 pessoas, mais 9 do que ontem. Há 200 doentes em cuidados intensivos, mais 2 também em comparação com o último balanço. O relatório divulgado esta tarde dá ainda conta de mais 6 mortes no país. Foram ainda identificados cerca de 2.300 novos casos de infecção. Na Assembleia, os deputados aprovaram esta tarde a versão final do relatório da Comissão de Inquérito às Perdas do Novo Banco. O PS votou contra João Vasco por causa das alterações impostas pelos partidos da oposição.
A oposição alterou o relatório final e passou a responsabilizar de forma clara o anterior governo de António Costa por ter feito um contrato de venda do Novo Banco à Lone Star considerado lesivo para o Estado. As alterações aprovadas pela maioria dos deputados mereceram duras críticas do socialista João Paulo Correia, que votou contra.
Consideramos que este relatório tem uma parte onde a verdade está prejudicada. Consideramos que o abandono da linha factual é um grave erro de comportamento de determinados grupos parlamentares, de determinados partidos.
Fernando Anastácio, o relator, subscreveu estas críticas e agiu em conformidade.
Não me revejo na solução final que foi encontrada e, portanto, obviamente que não assumo e não mantenho a condição de relator.
O PSD, que conseguiu aprovar a maioria das suas mais de 100 propostas de alteração ao documento original, não poupou o PS pelo seu comportamento nos trabalhos finais da comissão.
A máscara caiu. A única preocupação do Partido Socialista é esse capítulo. Porque é o capítulo em que pretendia impingir aos portugueses uma narrativa dizendo que o governo, o Dr. Mário Centeno e o Dr. António Costa não tiveram nada a ver com o assunto, são vítimas das circunstâncias.
As alterações ao relatório uniram a oposição em quase tudo, mas a inclusão na versão final do documento de uma frase que acusa o governo de Passos Coelho de fraude política pela resolução do BES levou Cecília Meireles a abster-se.
A resolução do BES não foi uma fraude política e eu quero dizer isto aqui. Do meu ponto de vista, que votei contra esta conclusão é uma conclusão mentirosa e que nada tem de factual.
A Iniciativa Liberal concordou com a deputada do CDS, mas votou a favor da versão final, à semelhança de PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PAN.
Está aprovada a versão final do relatório da Comissão de Inquérito às Perdas do Novo Banco. Os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP vão avançar com ações legais na Justiça para travar o despedimento coletivo que a empresa iniciou na segunda-feira, um processo que abrange 124 profissionais. O anúncio foi feito esta tarde numa conferência de imprensa à porta das instalações da TAP, um encontro convocado pela Comissão de Trabalhadores e que contou com dirigentes de vários sindicatos. Alfredo Mendonça, do Sindicato dos Pilotos, considera que os despedimentos são ilegais e por isso devem ser travados.
É possível, é. As comunicações foram feitas ontem aos trabalhadores relativamente ao despedimento e já estão em preparação mecanismos legais que vamos utilizar até ao máximo para tentar travar este despedimento. O despedimento está ferido de muitas ilegalidades e então estas providências cautelares vão, na primeira fase, tentar impedir o despedimento, ao que se seguirão processos maiores relativamente a este processo que está completamente ferido de ilegalidades.
Está-se a referir...
ilegalidades nos despedimentos que levam os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP a avançar com ações legais para travar o despedimento coletivo na empresa. O peso dos impostos em Portugal encareceu o gasóleo simples no segundo trimestre deste ano em 19 cêntimos em relação à Espanha. A conclusão é avançada esta tarde pela entidade reguladora para os serviços energéticos. A ERSE diz que sem impostos os preços médios nacionais estão alinhados com os preços de Espanha. No boletim em que compara os preços por litro dos combustíveis na União Europeia, a entidade reguladora dos serviços energéticos adianta que o preço médio de venda sem impostos do gasóleo na União aumentou pouco mais de 5 cêntimos por litro do primeiro para o segundo trimestre e que o peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços 19 cêntimos por litro mais caros do que em Espanha. Na gasolina 95 simples, o cenário é semelhante. Na semana passada, o Governo aprovou uma proposta de lei que permitirá ao Executivo limitar as margens na comercialização de combustíveis por portaria, caso considere que essas margens estão demasiado altas, sem justificação. Foi para não criar situações de desigualdade, é essa a explicação que o Presidente da República encontra para o facto de não ter sido decretado luto nacional pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho. Marcelo Rebelo de Sousa apresentou essa ideia esta tarde à chegada ao velório do estratega do 25 de Abril.
O Governo tem poder para isso e só ele pode propor. E o Governo, penso que pesou o facto de figuras que eu já referi, Salgueiro Maia e Mel Antunes, não terem merecido essa homenagem. Olhando para trás, é pena que não tenham merecido. Na altura não ocorreu. E, portanto, para não abrir um debate sobre de vários nomes cimeiros, qual o mais cimeiro, penso que foi isso que levou o Governo a não dar o passo.
Convicção de Marcelo Rebelo de Sousa à chegada ao velório de Otelo Saraiva de Carvalho. O corpo do estratega do 25 de Abril está aí, Sandy Gageiro, na igreja da Academia Militar em Lisboa, onde estão a ser prestadas as últimas homenagens.
E a memória do 25 de Abril é a que deve prevalecer, são as palavras do Presidente da Assembleia da República, Fé Rodrigues, à saída da capela da Academia Militar, quando questionado sobre não se ter decretado luto nacional pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho.
Essa não é uma questão que se coloque hoje. O Otelo Saraiva de Carvalho, há um luto de todos aqueles que viveram com ele a experiência do 25 de Abril e dos anos posteriores, e depois há muita gente que ainda hoje não se considera suficientemente esclarecida, apesar do hotel ter sido amnistiado e ter havido vários depoimentos dele, que nunca reconheceu qualquer responsabilidade nas ações dramáticas da FP25. E, portanto, aquilo que eu queria era relembrar o hotel do 25 de Abril.
Muitos populares trouxeram pins e recordações do movimento das Forças Armadas. A fila continua ao longo do passeio que leva até ao Campo Mártires da Pátria. Vão entrando 5 pessoas de cada vez para uma última homenagem ao Otelo Saraiva de Carvalho, este que é o momento público das cerimónias fúnebres.
O funeral está marcado para amanhã. O Otelo Saraiva de Carvalho morreu no domingo no Hospital Militar em Lisboa. Tinha 84 anos.